Olá você, Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Como é que você está? Me diga aí como é que está aí do outro lado. Espero que te vá muito bem. Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos em uma série de episódios de mulheres fantásticas na Bíblia. E hoje quero falar com você um pouco das mulheres anônimas da Bíblia. Lucas, capítulo 8, verso 1 ao verso de número 3. As mulheres se destacam em toda a Bíblia por sua piedade. No ministério de Jesus, elas estavam sempre presentes, chegando a assumir o sustento do Mestre, como está inserido no texto de Lucas 8, do verso 1 ao verso de número 3. Como Maria Madalena, Susana, Maria Mulher de Clopas, Maria Mãe de Tiago e muitas outras que sustentavam o ministério de Jesus com seus bens, com seu serviço, com seu amor. É interessante que estas, chegando a assumir o sustento do Mestre, contribuindo para a sua obra, e muitas mulheres são citadas pelo seu nome. Como eu disse aqui acima, no prefácio do meu falar, mas gostaria de enfatizar algumas anônimas, cujos nomes não são lembrados, escritos ou estabelecidos, mas o seu testemunho, a sua história, permanece e ecoa até os dias de hoje. Os anônimos da Bíblia são personagens que podemos dar o nosso próprio nome, como se tivesse no texto um parêntese para preencher uma assinatura de um fato, de uma história ou de uma realidade. Isso porque ninguém é invisível para Deus. Talvez eu e você não conheça os anônimos que peregrinaram a terras dos viventes, que contribuíram com seu trabalho, esforço e bens, mas deixaram testemunhos grandiosos. É isso que eu quero ressaltar com você no Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Vamos aprender com o exemplo de algumas mulheres anônimas do ministério de Jesus. Por exemplo, a mulher samaritana, esta incompreendida, que foi surpreendida quando Jesus lhe pediu água. E tu, sendo judeus, pede águas a mim, uma samaritana, por ser mulher, também pode ser samaritana. Não esperava que um homem judeu lhe desse valor. Havia um conflito religioso, mas Jesus lhe falou com uma satisfação completa de um só Deus pode dar. Olha o verso 10 do capítulo 4 de João. Revelou à mulher que procurava um amor, que não a encontrou em homem algum. Verso 17, verso 18. Mulher, cadê o teu marido? Tivera cinco e o que tens agora não é seu. Mas Jesus compreende as incompatibilidades, situações e o tempo presente. A mulher samaritana representa uma mulher que é incompreendida. Muitas das mulheres estas sofrem porque não conseguem se realizar seus sonhos e se fracassam, se decepcionam em tentativas. Somente depois de um encontro com Jesus a mulher consegue ser feliz e vencer. Mulher, você que está aí no podcast, Jesus te compreende. Podemos citar outra mulher anônima aqui, a mulher apedrejada, perseguida, no livro de João, capítulo 8, verso 13 ao 11. Os fariseus queriam motivo para confrontar a Jesus, para isso usaram uma mulher. O seu prazer em apedrejá-la seria tão grande quanto a vontade de contrariar o Mestre. Quando aquela mulher pensou que seria o seu fim, e chegando ao fim de uma rua, a sua história estava começando a encontrar com Cristo, que defende a mulher e não lhe permite lhe tirar a vida. Mulher essa que seria apedrejada representa aqui todas as mulheres perseguidas. Devido às circunstâncias sociais, familiares, econômicas e dentre outras, são induzidas ao erro e depois dessas são descartadas. A história dessa mulher perseguida muda quando se encontra com Cristo vivo, defensor delas. Quem não tem pecado, lança-te a primeira pedra. Mulher, cadê os seus acusadores? Vá e não peques mais. Você lembra da viúva pobre, fiel, de Marcos 12, 42 e 43? Devido a guerras, doenças incuráveis, muitos homens morriam deixando as suas mulheres viúvas. Essas mulheres ficavam desamparadas pelo governo e a sociedade, tendo que mendigar para se alimentar e cuidar da sua família. Por isso, Jesus usou o exemplo desta, de uma viúva, ofertando uma única, tudo que tinha, uma moeda, para ensinar a fidelidade ao Senhor. Seja fiel no pouco, porque no muito. A viúva pobre deu tudo o que tinha para, porque conhecia o poder do provedor. No tempo bíblico não havia previdência social, INSS, mas sempre houve providência divina. Esta é a experiência conhecida por toda mulher que sabe que o depender de Deus para sustentá-la. Ele é pai. O pai é provedor, protetor, direcionador. Deus suple as necessidades destas. A mulher do fluxo de sangue, que 12 anos, sofrendo de uma hemorragia anêmica pálida, o historiador vai dizer que a esta pesava em torno de 37 quilos. Lá em Mateus capítulo 9, 20 e 22, mulher essa que sofreu por 12 anos no Vale dos Excluídos, gastou a sua família tudo o que tinha. Mas a notícia chega, e que notícia é esta? Que tem um Cristo passando lá embaixo. Mas ela pensou, se somente eu apenas o tocar, segundo a lei, descoberta for, poderia ser apedrejada. Então ela quebra todo o protocolo, se disfarça, se encobre e toca na orla. O mestre pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Não podendo mais se ocultar a essa, diz, eu toquei. Filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Lembra disto? O toque dele sobre aqueles que são anônimos, ele pode trazer a existência, a exaltação diante do público. A mulher cananeia, perseverante, Mateus capítulo 15, verso 21, 28. Os judeus se consideravam um povo puro, separado pelas outras nações, mas Israel havia muitos estrangeiros, como esta mulher sirofenícia, em Marcos 7, 24. Jesus hesita em atender essa mulher para provar a sua fé e dar uma lição de humildade ao povo. Seus discípulos e os fariseus que ali o acompanhavam, mesmo diante da negativa do mestre, eu vi senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas essa mulher não desiste. Ela não para. Ela persiste para alcançar aquilo que deseja. Ela é perseverante. A mulher encurvada, lembra dela? Restaurada em Lucas capítulo 13, verso 11. No tempo bíblico, as mulheres faziam tantas tarefas domésticas e serviços braçais, e além disso, os seus afazeres domésticos estavam em funções de buscar água, que exigia esta muito esforço físico devido à distância. Ao peso de carregar grandes vasos, a quantidade de água era necessária para sua família. Isto explica que muitas mulheres tinham problemas de coluna, outros tipos de enfermidades físicas. Jesus encontrou uma destas, uma mulher encurvada de tanto trabalhar, mas a curou imediatamente. Mas essa mulher também representa tantas mulheres anônimas, lutadoras, batalhadoras, guerreiras, que não se cansam para levar o subsídio em sua casa. Mas por isso passa por grandes problemas de enfermidades. Que o Senhor possa curar, restaurar. Você que é anônima, que talvez o Leonardo Santana não conheça, mas a voz que se ecoa alcança onde você esteja. A sogra de Pedro, que é serva, em Lucas 4:38, possivelmente não seria lembrada por ser genro de um apóstolo. Talvez os escritores quisessem descrever a cura de uma simples febre, ou diante de tantos milagres mais difíceis, como cegueiras, lepras, paralisias, ressurreições. O estado febril é algo simples, mas o Senhor queria ensinar. Aonde muitos desvalorizam a sogra que tem, o Senhor cura para você valorizar aquilo que Ele te gerou como esposa. E diz o texto que ela estava febril, Mas quando o Senhor chega, a cura brota e ela serve. Continue servindo a Deus. Mesmo que as situações sejam desfavoráveis, Ele chega para mudar a circunstância da sua vida. Infelizmente, as mulheres, estas, nem são contadas, não entram na genealogia, não é conhecidas por homens aqui embaixo, mas é conhecida por Deus que está lá em cima. Então continua fazendo o que você faz, com tanta excelência, amor e carinho, porque o que planta, colhe. O que está lá em cima, vê. E Ele age. Que a mão de Deus possa estar sobre a tua vida nesse dia chamado hoje. Um beijo no seu coração. Café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Grande abraço.